a produção de um documentário sobre a cena punk, a cena hardcore dos anos 90, pode ser acompanhada num blog, o Hardcore 90, uma história oral. O diretor e roteirista do documentário, Marcelo Fonseca, é mestrando em História Social na PUC de São Paulo. Ele, inclusive, tem esse documentário como parte do trabalho do mestrado e resolveu transmitir essa experiência na condução do filme na internet. E é com ele que eu converso agora. Marcelo, como vai? Tudo bem?
Tudo tranquilo.
Marcelo, você obviamente curtiu toda essa cena hardcore, essa cena punk nos anos 80, nos anos 90, né? E por que resolveu então contar essa história e principalmente por que resolveu passar essa experiência também num blog, na internet?
Então, né, como no próprio blog eu coloco, né, um dos textos iniciais falando disso, né, e é importante retomar essas coisas. Eu acho que, como eu sou historiador, né, fiz a graduação toda e depois eu parti agora para o mestrado, que é um passo adiante, eu acho que o historiador ele tem um papel social também a cumprir, né? E no meu caso, eu vivi realmente essa experiência, assim. No começo, bem no final dos anos 80, no começo da década de 90, eu comecei a participar desse universo, a ter banda e viver as experiências que esse universo te apresentam, né? Então, eu tive banda, eu organizei shows, eu fiz turnê com a banda, eu ajudei a distribuir fanzine, material. É um tipo de vivência que as pessoas não estão acostumadas a associar com o punk, entendeu? O punk aqui em São Paulo, infelizmente, ficou muito estigmatizado como uma coisa estética e também de vivência de gangue, principalmente nos anos 80. Então a ideia do documentário também é resgatar isso. E eu, como eu via que o material que eu estava usando, porque eu trabalho com história oral, a gravação dessas entrevistas estava gerando um material interessante do ponto de vista do audiovisual, eu falei, bom, a maioria dos entrevistados tem um acervo pessoal, a maioria deles tem VHS de shows da época, tem fanzine, tem fitas demo, tem muito material que, se ninguém resgatasse, ia ficar guardado no porão da casa de alguém ou provavelmente ia pro lixo, como já aconteceu com muita coisa, com material de muita gente. Então, o documentário ele acaba sendo um desdobramento da pesquisa do mestrado para se gerar um outro produto. Indo, como eu não tenho vivência no, assim, profissionalmente com audiovisual, eu só o meu parceiro de produção, o Fernando Alves, que é uma equipe de dois, né, uma dupla que produz esse documentário. Ele tem uma formação com audiovisual também, ele estudou ciências sociais, então a gente tem uma interação muito boa para discutir essas coisas. E no desdobramento disso, o blog ele veio como uma forma de atingir e apresentar a ideia para pessoas, para também contatar outras pessoas que talvez eu não tivesse tido contato nesse meio, porque a gente vai estabelecendo uma rede de contato, né? Primeiro eu comecei entrevistando amigos meus, depois eu comecei a entrevistar amigos desses amigos, e hoje eu já estou num estágio que tem algumas pessoas que viveram a experiência que eu conhecia de nome, estão me achando pelo próprio blog. E eu tenho um plano a médio prazo, ou talvez quando acabar o filme depois, de transformar o blog numa plataforma de pesquisa dessas entrevistas. Então todo esse acervo que eu estou constituindo com essas entrevistas, essa recuperação da memória e da trajetória de vida dessas pessoas, se eu conseguir um financiamento, uma forma adequada, isso tudo vai estar disponível na íntegra para quem quiser pesquisar depois.
Agora, é curioso porque você falou dos fanzines, que eram o meio de comunicação, de divulgação, né, desse universo, né, no cenário que você citou. Qual a diferença que você sente, né, daquela época? Que o fanzine era uma coisa trabalhosa para se fazer, enfim, hoje em dia a internet facilita muito esse contato, né? Como é que foi essa migração, então, do fanzine para a internet?
Então, na época do fanzine, a gente vivia historicamente falando, a gente vivia um momento pré-internet mesmo, né? A gente vivia um momento que a informação, ela tinha, a informação de fora para chegar aqui, ela vinha com um certo delay de tempo, né? Hoje é praticamente em tempo real, você sabe o que está acontecendo, você sabe dos lançamentos, você sabe se a banda parou de as suas atividades, ou se alguma manifestação cultural, alguma manifestação que chame a sua atenção, você pode estar acompanhando em tempo real, seja pelo Twitter, ou seja pelas redes de relacionamento, etc e tal. O fanzine era a nossa primeira ferramenta naquele momento, porque a internet praticamente não existia, era uma coisa para pessoas muito privilegiadas e ela ainda engatinhava aqui. Era interessante porque, assim, os fanzines, eles eram muito pessoais. Então, o fanzine praticamente tinha a cara de quem fazia. Tinham pessoas extremamente ativas do ponto de vista político, então tinham fanzines que discutiam o anarquismo, vertentes do comunismo, existiam os fanzines mais de cunho pessoal, que o cara queria falar como era o dia a dia dele, ou fanzines puramente musicais, que também eram muito interessantes, e que, inclusive, hoje eu vejo muitos amigos meus que trabalham no jornalismo musical, tipo, começaram nesse meio, assim. Então, os fanzines, eles são o desdobramento de uma outra coisa muito grande que aquela época proporcionava, que era o seguinte: existia uma rede de correspondência muito grande, uma rede de correspondência enorme, e que ela não era só da cidade de São Paulo, não era do Estado, não era restrita ao país, era uma rede internacional de correspondência, e no qual o fanzine, ele era um segundo desdobramento disso. Então, por exemplo, um dos meus entrevistados, ele chega a comentar para mim que o fanzine dele, que ele fazia aqui, na zona sul de São Paulo, distribuía em shows, ele caiu nessa rede de distribuição porque todo mundo dentro da sua cartinha mandava um flyer, o cara que recebia esse flyer xerocava esse flyer e acrescentava nos contatos dele, então tinha um poder de distribuição muito grande. E ele chegou a receber uma correspondência do Alasca pedindo o fanzine dele de uma pessoa que nem sabia falar português. Então, você vê que cria-se uma rede de ativismo muito grande, uma rede multiplicadora de pessoas, em um momento que o instrumental que a gente tinha, ele não era tão veloz como a internet.
Uhum. Agora, falando um pouquinho sobre o que você já disse aqui, né, que o punk, ele tinha o estigma de um grupo violento, né?
Uhum.
Como era a sua vivência, como era a convivência com as outras pessoas aí nesse período que você citou, década de 80, década de 90? Então, como chamava a sua banda?
Então, no começo da década de 80, assim, a gente pode até ver em outros documentários que trataram dessa questão, como o próprio Butinada, né? No final da década de 80, o movimento punk, ele estava muito imerso dentro da vivência de gangue, né? Então a cidade inteira tinha gangue. Então, se você tinha um interesse pela música, pelo hardcore, assim, em termos de música, e pelo próprio punk, assim, você meio que quase tinha que prestar contas às pessoas na rua, assim, você era intimado por usar uma camiseta. Quando entra o começo da década de 90, uma coisa começa a mudar, começa a se transmutar isso aí. Por quê? Porque o punk, ele teve muito tempo, o punk começa a aparecer aqui em São Paulo no final da década de 70, começo dos anos 80, ou seja, teve 10 anos para ser absorvido socialmente. Assim, se no final dos anos 70 uma pessoa via alguém de moicano, ficava chocada. Hoje em dia você vê um cara de moicano na rua, isso não te agride visualmente. Então, naquele momento do final dos anos 80, o que que acontecia? Outras pessoas viam que o punk podia proporcionar coisas interessantes, maneiras de fazer, maneiras de criar, dava um espaço de criatividade muito grande, e começaram a fazer uso do punk por esse viés. O correr da década de 90 é uma mudança radical é uma mudança radical com essa visão de punk que existia e que ficou muito solidificada socialmente. Por quê? Porque as pessoas, elas começam assim, essa geração dos anos 90, ela mostra que o punk pode ser mais do que você ter visual, se embebedar e arrumar briga por aí. Ser punk na década de 90 apresenta o viés de que você pode produzir coisas. Entendeu? E isso é uma das ideias que eu quero trazer junto do documentário.
Como é que chamava a sua banda?
Ah, então, eu cantei numa banda que chamava Constrito.
Quais eram as bandas que dominavam o cenário que você está retratando?
Então, assim, inúmeras bandas, né? E é engraçado que, assim, apesar de ser um cenário muito ativo, era um cenário que as pessoas não tiveram a preocupação de procurar a grande mídia, de aparecer. Muitas dessas bandas têm o registro de uma fita demo só. Então, existia uma banda que chamava No Violence, que era muito interessante, é praticamente o carro-chefe dessa geração. No ABC tinha o Ação Direta, existia uma outra banda que chamava Abuso Sonoro, E depois é também o momento que começam a aparecer as primeiras bandas straight edge, né? Que é uma vertente do punk que não faz uso de drogas e em determinados momentos também adere ao vegetarianismo como uma postura ética de vivência pessoal. E então começam a surgir as primeiras bandas desse tipo. Hoje, que é uma coisa extremamente comum dentro do underground, aquele momento era de extrema novidade, era uma coisa que tinha, sei lá, meia dúzia de pessoas absorviam, tinham essas ideias. E hoje você vai num show de hardcore, underground, assim, do cenário, num evento consolidado como a Verdurada, por exemplo, que sai no jornal e que consegue colocar 1.000 pessoas dentro de um galpão no final de semana, tem 500 garotos que absorveram essa ideia, entendeu? Então a gente está tratando também de uma mudança da cultura juvenil mesmo. E isso que é um ponto que eu acho muito interessante de se expor no documentário também.
Tá.
E que também se desdobra no blog, né?
Uhum.
Porque no blog eu tenho a preocupação de ambientar as pessoas, né, num pequeno texto de 5 a 10 linhas sobre o que as pessoas estão comentando no trecho de vídeo exposto.
E isso não era restrito a São Paulo? São Paulo, obviamente, que teve mais força na evolução dessa comunidade hardcore, enfim, mas tinha outros grupos também pelo país?
Ah, a sua pergunta é bem interessante, assim, porque no momento São Paulo, ela assim, São Paulo, não puxando a sardinha para nossa cidade, né, mas São Paulo, ela é o centro de muitas movimentações, né, ela é o carro-chefe para muita coisa, artisticamente falando, né, e naquele momento São Paulo aglutinava um grupo considerável de pessoas. E um outro elemento importante, muitas pessoas que conviveram e fizeram coisas no decorrer da década, ali no começo da década, como não tinha internet, elas mal se conheciam, ou trocavam correspondência morando na própria cidade, mal se conheciam pessoalmente. E nessa grande rede de correspondências que eu falei para você, tinha cartas do país todo. Então, assim, em menor escala, isso se reproduzia em outras cidades do país. Então, assim, chega um momento que, conforme esses lugares vão estabelecendo uma cena própria, vão tendo as suas bandas, o diálogo ele vai se intensificando. Então, assim, por exemplo, bem no começo da década de 90, eu tive a oportunidade de ver uma banda daqui, uma banda do Espírito Santo, que hoje é mega conhecida, o Dead Fish, que faz show grande, teve um disco lançado por uma gravadora grande, etc e tal, eles tocando em espaços muito pequenos, assim. Eu tive a oportunidade de trocar correspondência com eles. Conheço eles pessoalmente. Então, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis, Porto Alegre, Campo Grande, e principalmente o interior paulista, todas essas cidades tinham pelo menos uma, duas bandas de hardcore ou pelo menos 3 ou 4 pessoas que eram entusiastas do estilo, assim, que gostavam disso. E acabava gerando um intercâmbio, porque essas pessoas produziam também, né? Essas pessoas não eram meras consumidoras. Se ela não tinha uma banda, ela fazia um fanzine, ou ela montava uma pequena distribuidora de fitas demo, e daí por diante.
Como está o cenário hoje? Você falou dessa banda capixaba que... né, pelo jeito, então, existe até hoje. Existem outras bandas também que permanecem aí nativa e...
Então, muitas dessas bandas acabaram, né? Mas uma coisa interessante é que, assim, as bandas acabam, mas as pessoas continuam produzindo coisas, né? Elas criam outras bandas, né? E começam a atuar nos mais variados setores, assim. Eu conheço pessoas que tiveram essa vivência e de repente, num dado momento, foram estudar movimentos sociais, se envolveram com centros comunitários sociais. Você tinha perguntado das bandas, né? Muitas bandas acabaram. O cenário, ele continua existindo. Só que, como, agora falando como historiador, como a gente está tratando de uma cultura juvenil, a gente tem que levar em consideração que o jovem, ele é mutável, né? Ele está em constante transformação, como todo ser humano. E é extremamente normal acontecer da pessoa perder o interesse, falar, olha, isso aqui não é mais pra mim, meu. Tô noutra, quero fazer outras coisas, quero sair com outras pessoas. E é extremamente interessante de que eu tenho banda até hoje, assim, eu sou um exemplo disso. O Constrito acabou, mas eu montei outras bandas, eu continuo tocando com outras pessoas, me divertindo ainda dessa mesma forma, underground, dessa mesma forma do tendo a base do faça você mesmo, que é a ética que gerencia tudo isso. E eu vou num show hoje, eu consigo ver amigos daquela época ainda no mesmo show, fazendo as mesmas coisas, talvez lá na banquinha distribuindo material, ou fazendo seu fanzine, e outros que saíram fora. E daí você vê que esse meio, ele é oxigenado muito pela própria juventude. Porque tem muitos garotos e garotas que continuam entrando nesse meio. E ele é extremamente sazonal. Então tem momentos que está muito cheio. Você vai num show de hardcore e está extremamente cheio. E você vai em outros momentos e está muito vazio. Então a gente está lidando com o ser humano, né? Então nada mais justo do que levar em consideração esse fato de que as pessoas perdem interesse ou ganham muito interesse e de que as coisas vão mudando com o tempo.
A gente falou bastante já sobre o blog, eu não dei o endereço, né? hardcore-memoria.blogspot.com.
Isso, exatamente.
Hardcore, né?
Isso.
-memoria.blogspot.com. E aí no blog você colocou trechos das entrevistas que você está gravando, você e o Fernando?
Isso, eu e o Fernando já fizemos, se não me falha a memória, 41 entrevistas e 36 delas já estão no ar. Como a produção do documentário, do gerenciamento do blog, é tudo feito por nós mesmos, né? Porque é uma coisa que já foi por princípio, né? A ideia do projeto, ela tem por princípio seguir a norma máxima desse universo, que é o faça você mesmo. Tipo, eu não vou esperar ninguém fazer. Eu mesmo criei a iniciativa e fiz. O Fernando me ajuda com o máximo possível, com a experiência dele, dá sugestões de corte, de ideias, da própria edição que a gente vai começar a trabalhar adiante. E assim, no caso, às vezes eu demoro um pouco para atualizar, né? Uma coisa que é interessante, assim, eu comecei a fazer o blog e mostrar para os próprios entrevistados, né? Para ver se eles se sentiam à vontade com isso, ninguém sentia. E daí eu vi que começou a ter um número considerável de visitas, né? E tem aumentado gradativamente, assim. E do nada, assim, do nada. O trabalho de divulgação que eu tenho de fazer é entrar em um, dois fóruns de internet, entrar em duas, três comunidades do Orkut ou postar no meu Twitter que atualizou. E a gente tem tido visitas legais, assim. Lá deve, se eu não me engano, tem 36 entrevistas e mais o endereço de algumas notas, né, de matérias que saíram na mídia, impressa, em televisiva. Eu tento deixar o pessoal por dentro. Um dos planos adiante é, conforme, talvez, colocar páginas de alguns fanzines, algumas fotos, porque eu já, muitas pessoas entrevistadas por mim, elas se sentiram à vontade de ceder muito material. Então eu tenho fotos da época, fanzine. A questão é que eu trabalho, estudo, tudo isso, e não dá tempo de gerenciar tudo isso fazendo o próprio filme ao mesmo tempo, né?
Trabalha, estuda, toca, faz documentário e bloga.
Isso. E ainda tem a namorada, tem tudo isso.
Tá, agora, quando que sai o documentário? Você tem uma previsão?
Então, eu ingenuamente achava que ia ficar pronto em 2011. Mas, como você mesmo perguntou, né? Tem um outro elemento que apareceu no meio da produção. Que é, assim, como era o diálogo de São Paulo com as outras cidades, né? E, então eu estou fazendo algumas entrevistas específicas de algumas pessoas-chave de fora do período, e isso aí vai demandar um pouco de tempo, né? Porque tudo é alto custo. Se eu recebesse uma ajuda financeira, agradeceria, mas enquanto isso não acontece, isso tudo sai do meu bolso e do bolso do Fernando. Então, até todas as entrevistas, elas seguem a metodologia de história oral, que é um pouco diferente de uma entrevista jornalística, né? Ela não é pontual. Ela busca resgatar um trajeto de memória, né, da constituição do indivíduo. Então as entrevistas têm uma média de uma hora e meia, duas horas. Tem entrevistas com mais que isso de tempo. E daí a gente vai ter que sentar, ver os trechos, decupar esse material, ver os vídeos de show que estão sendo digitalizados. Isso demanda tempo. Então eu estendi o tempo do produto final para 2012, final de 2012.
Bom, mas enquanto isso, então, o pessoal acompanha no blog hardcore memoria.blogspot.com, já tem um aperitivo do que vai ser o documentário, né?
Me visitem, eu vou ficar lisonjeado com isso.
Tá certo. Eu conversei então com o Marcelo Fonseca, que está fazendo esse documentário, provisoriamente chamado de Hardcore 90, uma história oral, né? Esse nome pode mudar ainda.
Isso, pode mudar até o fim da produção, porque eu sou péssimo para dar nome às coisas.
Né? Ele então está fazendo o documentário, está contando essa experiência no blog. Eu repito o endereço para você, hardcore-memoria.blogspot.com. Marcelo, muito obrigado então pela entrevista, boa sorte aí no documentário, no blog e bom carnaval.
Igualmente, tudo de bom aí, valeu o apoio, a força aí, quem quiser colaborar, não só ser um espectador do nosso trabalho, quiser dar sugestões, pode mandar mensagem lá pelo blog mesmo, que a gente está aberto a sugestões. Mais uma vez, obrigado aí pelo espaço aí no programa, e a gente esbarra aí pela rua.